E está no ar o bom, o mau e o vilão, sempre com o Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, bom,
bom dia. Quem é o bom nesta última quinta-feira de março?
Olha, sabes, Maria João, quem me tira as últimas quintas-feiras de março, tira-me tudo. Tira-me tudo.
Por isso é um
prazer e um gosto, como diz alguém, poder estar aqui convosco a partilhar a alegria desta última quinta-feira de março. E então, o bom são dois grandes vencedores. Ora, nem mais. É isso mesmo. É isso. Para nos mantermos neste
registro de última quinta-feira de março.
Muito fofinho de
Ovos da Páscoa.
Isso. Então, quem são os bombons? Os bombons são o PS e o Chega. Vamos falar aqui dos socialistas. Ao fim de longuíssimas horas de balbúrdia e de confusão, o PS conseguiu ganhar nos gabinetes o que não ganhou nas eleições. Apesar de não ser o partido mais votado e apesar de o seu líder ter admitido que não lhe restava outra saída que não fosse ir para a oposição, apesar de tudo isso, o PS conseguiu, em poucas horas, conquistar o direito a ocupar a presidência do Parlamento durante a segunda metade da legislatura.
Vamos chegar lá?
Isso, esquece, Bruno. Aqui, para os nossos bombons, o que interessa é agora, neste momento, a percepção que fica sobre o eleitorado. E a percepção que fica é que o PS continua a ter esta extraordinária capacidade de continuar a mandar, mesmo quando lhe faltam os votos para isso. As pessoas podem votar como entenderem. É como aquela frase célebre do futebol: são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. E que a política portuguesa, pelos vistos, são 11 contra 11 e no fim ganha o PS, porque consegue sempre arranjar uma forma de chegar a algum tipo de poder. Em 2015 foi derrubando muros e agora, este ano, foi inventando uma nova fórmula no Parlamento, que é da divisão de mandatos do Presidente da Assembleia da República. Por isso, o primeiro bom. O segundo bom, o Chega. O Chega, de facto, conseguiu esta incrível proeza que foi: o Chega chumba o PSD, mas não é chumbado pelo PSD. Conseguiu forçar Luís Montenegro a esta suprema humilhação de se submeter a Pedro Nuno Santos e, no final, ainda elegeu Diogo Pacheco de Amorim para a vice-presidência da Assembleia da República. Conseguiu fazer aquilo que queria há anos e como brinde, este bombom tem brinde, vai conseguir ter a possibilidade de passar os próximos meses a berrar a quem o quiser ouvir, e há muita gente que o quer ouvir, que o PSD e o PS se entendem sempre que estão em causa aquilo a que André Ventura chama, com o seu instinto poético, tachos.
Eu ainda pensei que o Chega não apresentasse um candidato à vice-presidência, que depois de todo este filme, no final, optasse... Exato.
Não participo nisto.
Sim. Desconfiei disso, mas afinal de contas, não foi isso que aconteceu.
A tua ingenuidade só é igualada pela minha, Bruno. Somos dois ingênuos aqui na última quinta-feira de março a falar com os nossos ouvintes.
Vamos ao mau, Miguel.
Olha, o mau é Luís Montenegro, que ontem teve de comer o bombom de que falava o Bruno. O PSD ganhou as eleições, convém. Isto sempre que o PSD fica à frente em eleições, nós temos que reafirmar, não é? Já em 2015 ficou à frente das eleições, mas não serviu de muito. Agora também ficou à frente nas eleições, vamos ver se lhe serve de muito. Mas enfim, o PSD ganhou as eleições. O PSD, neste processo todo, escolheu um candidato a Presidente da Assembleia da República, que é reconhecidamente um exemplo de moderação. O PSD falou previamente com os partidos que iriam ocupar os lugares na mesa do Parlamento, a informá-los do que pretendia fazer, e o PSD cumpriu rigorosamente o que está na Constituição, recusando alinhar em vetos, por exemplo, ao Chega. Mesmo assim, mesmo tendo feito isto, mesmo tendo acontecido isto, ficámos num impasse, e estando nós num impasse, alguém tinha que ceder. Não havia hipótese. Hoje, amanhã, depois da amanhã, daqui a um mês, havia alguém que tinha que ceder. Ou cedia André Ventura, ou cedia Pedro Nuno Santos, ou cedia Luís Montenegro. E a verdade dessas voltas que ceder é que cedeu Luís Montenegro, por isso cedeu aquilo que tinha a legitimidade do voto, a legitimidade do precedente e a legitimidade de quem seguiu os passos corretos.
E Pedro Nuno Santos não cedeu um bocadinho, Miguel?
Pedro Nuno Santos conseguiu o que jamais passaria pela cabeça de alguém, conseguiu inventar um cargo novo, conseguiu inventar uma forma nova de conseguir estar à frente da Assembleia, da Presidência da Assembleia da República. Eu acho que ele fez aqui um enorme, teve aqui um grande taticismo. Ele disse que o taticismo tinha acabado, mas não, conseguiu fazer aqui uma grande manobra tática e conseguiu ganhar poder. E eu ontem realmente tinha dito que no final desta crise nós tínhamos que ficar a saber quem manda, quem é que tem poder, quem é que manda aqui, e hoje sabemos que, para já, neste momento, quem manda não é Luís Montenegro. E eu espero que ele reflita muito bem sobre aquilo que aconteceu, porque se agora ele for assim de cedência em cedência, se ele acha que vai de cedência em cedência até à vitória final, pode-lhe acontecer ir de cedência em cedência até à derrota final.
Portanto, o mau é Luís Montenegro, e quem é o vilão?
Olha, o vilão é António Costa. Eu não sei se sabem quem é.
Uma vaga ideia.
Não sei se o nome vos diz alguma coisa. É um senhor de óculos que foi primeiro-ministro durante uns anos. Ele nos últimos tempos tem andado a falar sozinho. Ninguém lhe liga muito. É por isso que enfim, a dada altura vamos todos esquecendo dos nomes. António Costa está a tentar que o ouçam a dizer que o governo dele foi extraordinário. Ele está a tentar dizer isto a toda a gente, mas está difícil. Primeiro foi na segunda-feira, era suposto que no final do último Conselho de Ministros deste governo, António Costa respondesse a perguntas dos jornalistas, falasse sobre o seu incrível legado, mas Marcelo Rebelo de Sousa tinha outros planos e foi mais cedo para casa, por isso esta cerimónia ficou adiada. E ontem António Costa teve outra vez azar, porque a conferência de imprensa que estava marcada desde segunda caiu mesmo em cima da crise política no Parlamento e ninguém quis saber dos autoelogios do ainda Primeiro-Ministro. Eu tenho a certeza que António Costa já sabia disto. De qualquer forma, fica a lição para os próximos. Quando não há poder, não há palco. E não vale a pena ter ilusões sobre isso.